E sejam muito bem-vindos ao Olé Aleatório, esse podcast que narra as histórias dos moradores desse país que adoram viajar, mas com esse dólar 1 para 5 não tá dando, não. O nosso querido
Brasil!
Sim, e no comando desse busão leito, com Arconde, fresquinho, prontinho para zarpar, sou eu, Ricardo, arroba Olé Aleatório. Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus queridos, porque essa semana eu convidei um cara muito bem viajado, que já roletou bastante por esse mundão de meu Deus, Bolívia Zica. E aí, Bolívia, beleza, meu velho?
Salve, mano, firmeza de você.
Tudo ótimo, Bolívia. Bolívia, você viajou bastante, cara?
Cara, eu sempre viajei muito, assim, não quando era moleque, porque eu não tinha como, né? A única vez que eu tinha saído do Brasil antes dos 25 anos foi pra ir pra Argentina. E aí, aos 25, que eu comecei a viajar mais, porque eu vendi o carro que eu tinha lá na época pra ir morar em Barcelona. Aí eu comecei a viajar mais.
Você morou em Barcelona, Bolívia?
Morei quase um ano lá, mano. 11 meses em Barcelona. Foi foda, foi demais. Foi incrível, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E mesmo quando eu ganhava pouquinho, assim, eu separava um dinheirinho pra fazer uma viagem legal por ano ou a cada 2 anos, pelo menos assim, não deixava passar muito tempo, porque, cara, pra mim o melhor investimento que tem é viajar.
Eu amo viajar e eu acho que é o dinheiro mais bem gasto que eu posso ter é gastar com viagem, cara. Lógico que, tipo, mesmo quando eu não tinha nada, eu dava um jeito de viajar.
É prioridade, né, mano? Os caras falam, porra, mas não tem dinheiro. É porque o seu dinheiro às vezes você emprega pra fazer o seu rolezinho, pra tomar a sua pinga, pra ir no seu, comprar comprar uma moto, comprar uma roupa, um tênis. Só que pra mim sempre foi guardar pra fazer uma trip da hora, entendeu? E eu não me arrependo de nada, acho inclusive que eu viajei pouco, tô achando é pouco. Então também tô. E eu já tô coçando pra viajar de novo. E depois por causa do trampo também, né? Aí comecei a trabalhar em lugares que fazia viagens e tal, trampei lá na Band, a gente viajava lá com o CQC, depois com o Desimpedidos também, então a trabalho também viajei bastante.
Então, olha, antes da gente ir pro nosso episódio, deixa eu lembrar vocês que a gente tem o nosso plano de apoio, o nosso PicPay, picpay.me/roléaleatório, você pode ali assinar e apoiar esse podcast, que é um podcast independente, totalmente independente, e você apoiando o Rolê Aleatório, você vai estar me ajudando muito a manter esse projeto no ar e continuar existindo. Então, meu plano de assinatura, picpay.me/roléaleatório, ali você tem todos os planos e você pode ajudar o rolezinho aqui a manter esse projeto no ar. Se você não pode apoiar o rolê, rolê não tá dando, tá feio, tô apertado, eu sei como é que é, meu brother. Você pode deixar o seu review, deixa o seu review no seu agregador preferido, no seu Apple Podcast, no seu Podcast Addict, e ali coloca um review, coloca 5 estrelinhas pro meu podcast, cara, porque nisso você vai estar me ajudando muito a estar alavancando esse projeto pra frente, pra seguir esse podcast adiante. E também você pode compartilha nos seus stories, compartilha no Twitter, no Facebook, aonde você puder, que você vai estar também apresentando esse podcast para outras pessoas e apoiando cada vez mais um projeto pequeno a continuar existindo. Lembrando que todos os avisos agora vão ficar aqui, você pode me seguir lá no Twitter, no Instagram, tudo arroba rolê aleatório, você vai lá, você pode mandar um e-mail para mim, contato@roléaleatório.com, dizer a sua história, o seu review, o seu feedback, que eu tô acompanhando. Agradeço todo mundo que entra em contato comigo por esses canais aí e me ajudam muito, cara. Cada vez que você me manda um feedback, um review, eu leio e isso me incentiva demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, conversando cada vez mais com pessoas fodas e trazendo melhores conteúdos para vocês. Ah, e também comunicando que agora o Rolê Aleatório passou a ser quinzenal. Eu preciso de mais tempo para poder produzir os episódios. Eu não tô conseguindo produzir tudo numa semana só, porque tá muito apertado para mim fazer página, fazer Twitter, fazer Instagram. Então eu tô indo direto fazendo de 15 em 15 dias esse podcast para me dar tempo a fazer casting, a pauta e tudo. Então para mim dessa forma tá sendo um pouco mais fácil para poder produzir o podcast de 15 em 15 dias. Tá bom, meus queridos? Recados dados, como sempre. Bora pro episódio de hoje! Bolívia, meu brother. Então, cara, sabendo que você é uma pessoa que viaja, eu também sou da mesma opinião tua, cara. Pra mim, viajar é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Com ou sem dinheiro, eu sempre dei um jeito de viajar. E a maior parte... Eu viajei pra muitos países, porém... A maior parte foi via trampo. Porque eu trampo, as pessoas já sabem do podcast, eu trampo com TI. É a coisa mais aleatória que tem quando eu conto, porque os caras falam, caralho, você faz uma página de meme e você trampa com TI, mas é o que me mantém, né, cara? Meme não me mantém na minha vida.
Já,
né,
cara? Já, daí os caras já sabem de onde que veio o nome da sua página, né?
Sim, e cara, e por trabalhar com TI, em geral eu vou viajar via projeto e os projetos são longos, então eu passo mais tempo do que se eu tivesse realmente indo pra...
Turismo.
Exato, então porra, fui lá, passei 6 meses em Cuba praticamente, morei em Cuba, se contar o tempo que eu fui e voltei pra Cuba, cara, bate aí mais tempo ainda, então, e fui pra lugares que eu nunca teria ido. Se fosse escolher, se eu fosse realmente falar, se optar pra ir pra um lugar, eu não teria ido. E isso pra mim é foda, porque me deu oportunidade...
Por exemplo?
Eu fui pro Haiti, passei lá 2 meses no Haiti. Fui pra El Salvador, fiquei em El Salvador uma cota. E, sei, Guatemala, sei lá, fui pra uns lugares que, em geral, a galera não vai. E acabei conhecendo esses lugares pra ter, sei lá, local mesmo. Porque eu acabo me trocando ideia. Como eu viajo sozinho, eu não viajo de galera, eu tenho que fazer amizade com o pessoal local. Você, cara, você... Você começou a viajar antes, como você falou, mas a maior parte das suas viagens foi trampando ou foi sozinho?
Mano, eu acho que é bem equilibrado, assim, a parte que eu fui de férias e a parte que eu fui trabalhando. Só que eu acho que de férias foi um pouco mais, eu acho. E, cara, é muito louco, você falou de vários países da América Central, né? Guatemala, El Salvador, Haiti... realmente não são destinos tão comuns, né? O pessoal ali vai mais pra onde ali?
Ah, vai pra o México ali, pra Cozumel, sei lá.
Então, eu fui lá pra Tulum e é incrível Tulum, mano. Tulum é demais, velho. Acho que assim, um dos lugares mais bonitos que eu já fui são naquela... Como que chama, mano? Eu esqueci o nome daquelas grutas com água.
Nossa, ali pra Tulum que você tá falando?
Em Tulum, mano.
Nossa, mano, olha, o Caribe, isso é um bagulho foda de comentar. Praia no Caribe é algo inacreditável.
É, a cor da água é impressionante. Então você vai pras praias de Tulum, se você não pegar a época dos como que chama? Salgaço, que é as algas, né? E aí fica realmente difícil de entrar no mar e a praia fica bem suja de alga. É incrível, né? A cor da água é impressionante. E Tulum tá ali na... exatamente ali na frente da Ilha de Cozumel, Playa del Carmen, tem Cancún, Playa del Carmen e Tulum um pouco mais pra baixo. E os cenotes, que são esses... São essas... É uma piscina no meio da pedra, assim, são umas coisas maravilhosas, e é um diferente do outro, então você vai descobrindo, eles estão mais pra dentro, né, assim, do continente, e é louco que tem até umas ruínas maias que vão até a praia, né, acho que é o único lugar no México que tem essas paradas, assim, na praia, assim. E, pô, é um lugar incrível, e fora isso, eu fui pra Cuba também uma vez, fui com meus pais, foi uma viagem que eu fiz agora, faz pouco tempo, eu quis viajar com meus pais. Acho que eu, depois de que eu fiquei adulto, eu nunca mais tinha viajado, eu e eles, sabe, pra algum lugar fora do Brasil. E é aquela coisa, meus pais estão ficando velhos, você fala, pô, eu quero aproveitar meus velhos, né, enquanto eles estão bem, pra viajar, andar comigo. E, porra, aí foi do caralho pra Cuba, mano. Eu fui pra Havana, aí eu peguei o busão, que lá em Cuba a gente só tem aquele busão estatal, né? Só tem uma companhia, assim como todos os outros produtos, né? Não tem marcas e tal.
Sim, sim.
Você vai na rodoviária, você morou lá. Pega um busão, eu fui pra... Como que chama aquela cidade no sul, mano? Que parece...
Varadeiro.
Não, Varadeiro é lá pra cima da ilha, pro lado direito, que é... onde tem os resorts e os hotéis e praia, praia Caribe, um monte de americano, besta lá, encheira a cara. Não, é... Como que chama, mano? A cidade no sul, cara. Que é uma cidade como se fosse Paraty, como se fosse aquela cidade... É, pô, eu tô, minha memória é foda. Depois eu lembro.
Cara, mas você foi fazer... Você fez tour pela ilha? Você ficou fazendo tour pela ilha... Ou você foi sozinho, tipo, tu foi lá, pegou os busão, você é tipo desse turista, ou você gosta de fazer tour, sei lá, fixo, ou você vai e faz o teu tour mais livre?
Coisa que eu mais odeio, esses pacotes CVC, que você tem que entrar no busão com um monte de gente, ficar lá no lugar o tempo que eles quiserem, e você agora tem que entrar de novo, você tá louco. E se for pra fazer assim, eu nem vou. Eu faço o meu rolê mesmo, aí eu cheguei lá, falei, bom, pelo tempo que a gente tinha uma semaninha, sei lá, 8 dias, não sei. Fica minha Havana 3 dias, aí pega o busão e é meio longe. Essa cidade que eu falei chama Trinidad. E é uma cidade bem legal, bem bonitinha, assim. Aí lá a gente ficou em casa de família, tá ligado? E aí conversei com bastante gente sobre Cuba e tal. E aí eles me contaram como que é a situação, que eles queriam mudar de cidade e não pode, que eles queriam conhecer outro país e não pode. Então, assim, por mais que a gente veja que realmente lá as pessoas têm acesso à saúde e à educação do governo, e que isso, num país como o Brasil, faria muita diferença, não tem também violência, quase não tem assalto, não tem arma de fogo e tal. E droga também é super controlado, quase você não encontra, assim, né? Claro que tem, mas é bem controlado. Mas, por outro lado, a liberdade das pessoas foi totalmente, né, subtraída, né? Ninguém pode fazer nada, velho, é foda. Tem coisas assim que é difícil mesmo.
Cuba é um negócio que me dá, ele me gera muita... Cuba é um país que quebra a minha cabeça em vários pontos, sabe? Porque eu adoro aquele país, adoro o povo cubano
é demais, foda.
Ele lembra muito o brasileiro. Eu já viajei essas ilhas do Caribe. E acho que o povo que mais se parece com o brasileiro é o cubano. Sei lá, pelo lance da alegria, do jeito deles. E também fisicamente, eles são bem parecidos com os brasileiros, eu achei. E ele me gerava um... Sei lá, a primeira vez, eu já falei isso em outro podcast que me chamaram pra conversar sobre Cuba... Que lembrava muito a minha cidade do interior na década de 80, porque aquela iluminação amarela, sabe? Havana é uma cidade pouco iluminada, né, cara? Você vê, assim, não é uma... É a capital, mas ela não é muito iluminada. E aí você vai andando pela capital, você vai indo pra lugares, assim, que... Porra, parece que eu tô no passado.
É.
E quando eu fui ainda pra Cuba... A internet, na época... Isso me chamou muita atenção, Bolívia. Na época que eu fui, a internet ainda não tinha 3G na ilha. Então, era só... Só tinha fibra, a galera tinha fibra nas casas, mas só a galera burga que tinha fibra. Não, galera, o povo não tinha. Então, ou eles davam um jeito de pegar a internet de algum hotel... Ou tinham pontos de acesso em que aglomerava pessoas pra acessar o celular, e lá a rede lá era toda bloqueada, assim, sabe? Não, não abria todos os sites, o WhatsApp. Então,
mas eu fui faz uns 4 anos e era assim. Você comprou um cartãozinho de uma internet horrorosa e tem certos pontos da cidade, uma praça que fica todo mundo aglomerado e seu bagulho é de uma hora, só que come em 20 minutos, você não consegue acessar nada direito. Eu ainda tentava subir umas fotinhas no Instagram, conseguia, mas bem com bastante dificuldade, assim. Então o esquema de internet ainda é esse. Mas realmente, cara, é muito interessante ainda ir pra Cuba por toda a história e tudo mais, entender o que acontece lá e tudo mais. E, porra, a música é demais, né, cara? Tipo, eu ouvi tanta música boa lá, comi uma lagosta boa, tomei uns daiquiri, fui lá no bar do Hemingway.
Do Hemingway, você foi lá no bar do Hemingway?
Na taverna lá que ele sempre ia, tomei o daiquiri, fiz todos os rolês, né, mano, que dá pra fazer. Aí você sabe que tem uma moeda local, né, cara, apesar de eles aceitarem tudo dólar, euro, assim, tem uma moeda local se você for pegar esses táxis desses caras pra ficar andando lá com aqueles carros antigos, é uma puta grana que eles cobram do turista, mas tem os lotação local, que é a mesma coisa com os carros tudo fodido, velho, dos anos 60, 50, e que você entra e o cara fala, tô indo pra lá, e você fala onde você quer descer. Aí eu fiquei lá um tempo, porque meus pais não embarcaram, porque eles não tinham tomado a vacina uma semana antes, eles tinham tomado, fazia 5 dias, o cara não deixava ele embarcar, minha mãe começou a chorar no aeroporto, eu ia viajar com meu filho! Falei, não, mas você ainda vai. Eles foram, tipo, 2 dias depois. Nesses 2 dias que eu fui sozinho lá, eu fiquei trocando ideia com um monte de gente na rua. E aí eu entrava nesses carros pra começar, porque eu não queria ficar pagando de turistão, tá ligado? Aí eu queria. Sim. Aí eu comecei a pegar esses carros, aí os caras ficavam olhando meio assim pra mim, lógico, cara de gringo e tal, mas. E aí você vai lá e dá, tipo, um dinheiro que é quase nada, que é correspondente
a
5 centavos. Aí você dá 5 centavos e se fosse de táxi ia dar tipo 8 dólares, tá ligado?
Cara, lá eles têm duas moedas. Uma moeda que é pro povo local, exato, que é o CUP, e outra moeda que é indexada ao dólar, que é o CUC. E aí, cara, o povo recebe em CUP. Esse bar que você falou, eu sou uma pessoa péssima de memória, cara. Aí enquanto você tava falando, eu fui procurar aqui pra lembrar. Eu tenho um copo lá. É Bodeguita del Medio, ficar lá em Havana Vieja.
Havana Vieja, sim. É como se fosse tipo numa esquina, numa pracinha, assim. É um bar bem charmoso, bem legal, mano. E o Hotel Nacional, né, cara?
Ah, você foi, porra, mano. Ó, eu já vou aproveitar então pra galera, já que a gente emendou esse papo de Cuba aqui. Tem um documentário no Netflix muito foda que chama Cuba e o Cameraman. Recomendo aí pra galera que quiser assistir, que conta... Eu não sei se você viu esse documentário já, Bolívia.
Eu não vi, mas eu tô ligado qual é.
Cara, ele é um documentário muito foda, conta a história do cara durante, sei lá, 40 anos da vida dele indo pra Cuba. E ali fala exatamente, mostra a construção do Hotel Nacional, mostra o Hotel Meliacoiba lá em Havana. É muito foda. Você falou de música... Você sabe que eu fui numa balada de rock em Havana, cara.
É mesmo?
Porra, mano. Inacreditável, cara. Chama Yellow Submarine. Fica em Havana essa balada aí.
Sim.
Na verdade, é um bar, não é uma balada. E, mano, tocava... Porra, ali, cara, eu conheci uma galera local cubana tocando um som... E eles faziam muito cover, tinha uma mina lá que fazia um cover lá de Amy Winehouse. E incrível, cara. Inacreditável. Eu acho que foi o cover da Amy mais impressionante que eu já vi em toda a minha vida, cara. Cuba é muito louco.
É, mano, muito bom. Eu fui num bar de jazz, que eu também não vou lembrar o nome, que era perto do lugar que eu tava. Putz, agora eu não vou lembrar. Mas eu fui num bar de jazz, cara, e qualquer lugar que você vai, você ouve muita música boa, e muita música local boa, né? Música cubana, velho. De salsa e tudo mais. Todos esses ritmos cubanos, é impressionante.
Em geral, quando você vai viajar, Você curte ir, tipo, você já foi em show fora do Brasil? Você vai pegar um show da hora, assim, em outro lugar, cara?
Quase todas as minhas viagens de turismo foram baseadas nisso. Quase todas.
Que da hora.
Quase todas. Eu vejo qual banda que vai tocar em tal lugar e falo, eu vou pra lá. Eu já vi show para caralho fora do Brasil. Muito, mano. Você fala uma cidade aí, eu posso falar algum show que eu fui.
Porra, eu vou puxar um show que eu fui, aí tu já puxa um show da hora. Olha, eu fui em um na Cidade do México. Fui trampar na Cidade do México. Todas essas paradas que eu tô falando, eu fui trampar. E aí eu dava meus perdidos. Eu fui trampar na Cidade do México, aí tinha um show do Red Hot Chili Peppers na Cidade do México. E aí, cara, eu fui, tipo, paguei, sei lá, R$100 o ingresso na época que tava a conversão entre o peso mexicano e o real. E foi o show mais louco que eu já fui, porque eu fiquei muito perto do palco. E, tipo, nada aglomerado, sabe? Um bagulho mó suavão, assim, de poder... Porra, eu vi os caras, assim, conseguia ver os caras de boaça. Voltar, pegar uma breja, ir de volta pro mesmo lugar que eu tava. Eu achava muito louco isso, cara.
É, mano, eu assim, de público, os shows do Brasil são os mais treta, cara. Por isso que tem muito músico que fala que o Brasil é o melhor lugar pra tocar. Principalmente antes, né, que tinha os grandes shows de rock aqui, que a gente era... Show de rock vai tipo os velhos que nem nós, que já tá cansado de ficar, mas assim, antigamente show de rock era no Brasil, mano. Esse cara faz de Santiago também, que é uma cidade roqueira pesada. Eu fui num show em Santiago do Motorhead e o show do Motorhead, cara, e no mesmo ano que o Leme morreu, chegou em dezembro, o Leme morreu, velho. Foi um dos últimos shows do Motorhead.
Que show louco que você foi, velho. Puta que pariu.
É. E cara, e não tem nada parecido, porque a galera tava bem de boa no show do Motorhead. Show do Motorhead aqui no Brasil é muito mais treta, mano, tá ligado?
Nossa, é muito mais treta. Você em show aqui no Brasil é muito mais treta, cara, porque você não consegue andar nos estádios. Sei lá, talvez... Cara, talvez na Argentina deve ser um pouco mais parecido com o Brasil. Então,
falaram com Santiago também, né? Que tipo, Buenos Aires, Santiago e São Paulo, por exemplo, que tem esse público mais assim. Só que eu fui nesse show em Santiago que era Motorhead e Judas Priest. E foi suave, foi tranquilo, assim. Aí eu fui em festivais, porra. Eu já fui num festival no Golden Park lá, Golden Gate de São Francisco.
Puta que pariu,
tocou, cara. Tocou. Lembro que dois shows que eu curti mais foi o Nine Nails e o Jurassic 5, que é de rap. Puta, foda pra caralho. Que
pariu.
Aí eu fui no festival do Reading Festival, que é aquele na Inglaterra, perto de Londres, que tocou o Rage Against the Machine e o Queens of Stone Age. Fui no festival em Londres também, que era a Iggy Pop and the Stooges e o Go Go Bordello.
Caralho, cara. E é outra pegada. Mano, é outra pegada, né, cara? Quando a gente sai da... Sei lá, vou falar assim. Sai da América Latina, os shows são outra pegada mesmo, né? Parece que a galera vai pra curtir o show e, tipo, não é esse rolê louco que é no BR. Parece que também porque eles... Artistas internacionais vêm muito pouco pra cá, né, cara?
É, mano, e depois do negócio do dólar começou a fuder mais ainda, e agora então com a parada da Covid, zoou, mano. Em Amsterdã eu fui no show do Pennywise, fui no show do John Spencer, Blues Explosion também.
Pariu.
Esses são os que eu tô lembrando dos maiores, assim, tem um monte de outros shows aí que eu já fui, mano.
Meu, e pra mim viajar é mais ou menos isso daí, sabe? Eu curto não só ir pro lugar, mas tipo as... Pegar um rolê pra fazer na cidade que, mano, ia ser difícil de eu fazer no Brasil, assim, sabe? E eu tento aproveitar as viagens, assim, nesse sentido.
Mano, eu tenho uma história de show na gringa que você pode ser que você goste.
Manda,
manda aí, cara. Eu tinha acabado de chegar em Barcelona, eu não conhecia ninguém, eu não falava espanhol. E eu fui, a única pessoa que eu tinha contato lá era a filha do sócio do meu pai, que eu nunca tinha falado na vida, era a única pessoa. Então eu dei uma de louco, vendi o carro e fui. E aí, mano, eu não conhecia nada, não tinha nem onde ficar. A menina falou, ó, dorme a primeira noite aqui. Eu cheguei lá em Barcelona sem conhecer nada, mano, não tinha nem peguei táxi, foi tudo de metrô, né? Sai do aeroporto, tem o metrô, aí você tem a estação de Santos, que é a estação de trem. Aí eu peguei o metrô até a casa da mina, lá na casa do caralho, era a última estação. Dormi peraí, dois dias lá, falei, pô, prazer.
Nessa época que você tava falando, não tinha Google Maps, né?
Não, foi 2003.
Caralho, velho, é na raça mesmo, né, mano?
Na raça, e aí eu fiquei dois dias lá de uma pessoa que eu nem conhecia, hoje em dia é minha amiga, e aí eu já consegui um lugar pra eu ficar, e aí eu fiquei fazendo meu rolê lá. E aí logo eu conheci uma turma de brasileiro lá, uns caras que estavam lá um tempão, o Roberto, amigo meu, inclusive, que tinha um festival lá de arte e música brasileira, chama Brasil no Ar, ele fazia todo ano e tal. Conheci os caras e conheci outro amigo meu, que é o Jorgão, o Jorge Lepester, fotógrafo, a gente ficou brother lá. E ele falou, porra, mano, vai rolar o show do Jane's Addiction. E era a reunião do Jane's Addiction depois de muitos anos separado, tá ligado?
Nossa, quando eles
gravaram aquele disco Strays. Aí eles fizeram uma turnê e iam passar por Barcelona. Só que eu fui lá naquela pindaíba de, cara, eu não posso chegar lá com real transformado em euro e sair gastando comprando show. Então lá eu fiquei no esquema, lá em Barcelona eu era tipo quase... Mano, eu pegava resto de comida do falafel quando fechava. Eu tava bem fodido, mano. Não pagava metrô, pulava todas as catracas. Tipo, eu tava bem loucão, assim. Bem, tipo. Sabe? Eu fiquei com.
Mano!
Eu fiquei com meu passaporte vencido, visto vencido. Eu não sei nem como eu não fui deportado, que eu fazia várias merdas nas rave, nos Ocupa, ficava 3 dias na rave, voltava no vagão do trem loucaço, tá ligado? Pulando catraca, mas aí no show do James Addiction, falei, pô, eu queria ir no show, mas eu não vou, não tem nem dinheiro pra comprar isso aí. Ele falou, não, eu conheci os italianos que eles fazem os ingressos. Falei, como assim faz os ingressos? Ah, mano, os caras têm uma impressora que eles têm o papel certinho do ingresso da internet. Ó, isso em 2003, com o ingresso da internet lá, eles vão, pegam o estilete, dá aquela, faz até o picotinho do ingresso, tudo perfeito, e eles vão em todos os shows assim. Eu falei, ah, mano, isso aí vai dar ruim, eu vou ser deportado, né? Porque aqui não é o Brasil, que você chega lá, o cara fala assim, ah, mano, sai vazado aqui, os caras, se eu for preso lá, eu tô fudido, entendeu? Eu vou tô fudido. Aí ele falou assim, não vai dar nada. Eu falei, beleza, vamos aí. Aí eu fui, e chegou na hora assim, era um ingresso diferente de quem tinha comprado na bilheteria, porque era da internet, que o cara imprimia, tá ligado?
Sim, meu, sorte, não tinha QR Code nessa época.
Não tinha, mas aí é tipo, o cara imprimiu o bagulho certinho e fez tipo uma obra de arte no negócio, pra ficar igual. Aí o segurança olhou pra mim assim, eu falei, mano, quando o segurança olhou o ingresso e olhou pra minha cara, eu falei, fudeu, mano, vou rodar.
Fudeu, mano.
Aí o cara olhou e falou assim, perguntou pro outro segurança, isso aqui é o quê? É o outro, não, esse é o ingresso de quem comprou na internet. Aí o cara falou, então beleza, entra aí. Eu entrei. Foi do caralho. Então entrei com o ingresso.
Caralho, atenção, cara. Mas o alívio depois que você passa da catraca, né, mano? É muito bom, né, velho?
Exato, mano, exato.
Nossa, isso aconteceu, cara, então eu aconteceu isso comigo, mas aí já era 99, 98, na minha cidade tinha um festival de música na minha cidade, acho que ia tocar Raimundos, se pá. E era quando tinha... Tava começando as impressoras, assim, sabe? Impressora laser, imprimindo, assim. E a gente fez exatamente isso. Um dos brothers comprou um ingresso. E aí via, sei lá, o Corel Draw ainda, sabe? Essas coisas. Mudou a numeração. E aí tinha o picotinho. Imprimiu, né? Igualzinho, tal, na impressora, pans. E aí, aonde era o picote, usou aquelas paradas de pastel. Você manja quando você pega o bagulho pro pastel?
Aquele bagulhinho redondinho que corta pizza também.
É isso aí, cara. Passamos assim no bagulho e cortou tudo. Caraca, passamos todo mundo, cara. Ainda vendemos o ingresso lá e entramos.
Nossa,
pra tomar uma breja.
É engraçado que eu tô lembrando agora de. Você vai contando, você vai lembrando. Ainda vem umas imagens na sua cabeça. Eu lembro que eu comprei uma camisetinha do James Addiction na porta por. Acho que era 5 euros, a vermelhinha que até o tal outro dia. Aí virou pano de chão depois que eu tanto usei. Aí a gente entrou. Aí, de repente, acho que tinha uma mina lá bonita, falou, nossa, tá ouvindo, ela tava ouvindo a gente falar, vocês são brasileiros, eu tô sozinha no show. A gente conheceu ela, é a Helena Rizzo, mano, que é, tipo, considerada a melhor chefe de São Paulo, sabe, do restaurante Mani.
Caralho, eu não acredito, velho.
Aí a gente se conheceu lá, a Helena, eu tô lembrando agora, eu tava, o Jorgão e a Helena, e a gente ficou assistindo o show lá. Eu tinha acabado de chegar em Barcelona, mano... É engraçado, porque eu tinha o sonho de ir pra Europa, cara. Eu sonhava o dia que eu ia pra Europa. Pra mim era um sonho, né? E aí, quando eu tinha 25, eu consegui. E aí, eu lembro da primeira vez, porque quando eu cheguei, eu contei que eu peguei o metrô, já era de noite, eu fui pra casa dessa mina, a Fernanda, que hoje é minha amiga. E ela... E eu não vi a cidade, né? Eu peguei o metrô e fui direto pra casa dela. No dia seguinte, quando eu acordei, Eu falei, por favor, me leva lá no centro, na Praça Catalunha, o centro de Barcelona, que eu quero ver, cara, eu tô ansioso, né? Aí eu lembro que pegamos o metrô, que ela morava realmente tipo em Itaquera, extremo leste, a última estação de Barcelona. Aí a gente pegou o metrô longe pra um caralho. Aí uma hora chegou no centro, mano. Eu lembro da sensação e lembro da imagem de eu saindo da escada rolante olhando a Praça Catalunha assim. Cara, parecia que eu tava num mundo mágico. Eu falei, eu não acredito que eu tô na Europa, sabe? Aquela coisa tipo, caralho.
É muito louco, né, cara? Porque. Cara, o background, né, cara? Você fica vendo. Eu, pelo menos, isso aconteceu comigo na minha primeira viagem, cara. Que eu olhava onde eu tava, assim. Primeira vez que eu viajei pra fora do Brasil, eu bati. O primeiro lugar que eu fui foi pro Haiti. Só que eu passei primeiro pelo aeroporto de Miami. E, cara, eu fiquei deslumbrado com aquilo. Falei assim, cara, olha só, mano. Tipo. Sabe, aquela primeira impressão, assim, tô fora do Brasil.
É, tô muito louco, exatamente, né, essa impressão, tô fora do Brasil, eu tô no lugar que eu vejo em filme, eu tô no lugar que eu vejo na televisão e falo, porra, será que um dia eu vou? E aí, parece, eu tava maravilhado. E realmente, cara, a arquitetura na Europa, quando você sai e vê os prédios, todos os estabelecimentos, as coisas na rua, urbanismo, é uma coisa tão diferente, é uma coisa tão bonita, né? É um projeto bem feito, né? Não é aquela coisa, qualquer nota que a gente vai fazendo no Brasil, né?
É foda, cara. Então
é foda, não tem como você não ficar assim, caralho, mano, que cidade bonita, sabe? É foda.
Eu ficava muito de cara exatamente com isso, com os quarteirões certinhos, assim, sabe? Quando você via, era muito bem recortado, assim, falou, nossa, gente, olha que negócio, mano, foda.
Só de não ter poste com fio pra fora na rua.
É, caralho, verdade. Nossa, você falou tudo. Porra, eu sempre falei isso. Olha, Bolívia, que bagulho foda. Só de não ter fio no poste, isso já dá um plus na cidade. Acho que Montevidéu já não tem fio, né, cara? E você chega em Montevidéu, já parece uma puta de uma cidade, porque é aterrado a fiação. É muito foda isso, cara.
Assim, os centros das cidades ainda tem alguns prédios aqui no Brasil, centro de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, enfim. Existem alguns prédios bonitos, mas assim, no geral, é uma coisa muito reduzida a alguma rua ou outra, um prédio ou outro. E na Argentina, em Buenos Aires e Montevidéu, já é um. Todo centro ali já também tem um pouquinho mais de cara de Europa, assim, na questão da arquitetura e tudo mais. É legal demais também.
É, exatamente. Santiago
também,
cara.
Santiago também é bem legal. Uma cidade que eu adorei foi Santiago, mano.
Eu também fui trampar em Santiago, mas eu achei meio. Meio seco, sabe? Porque, sei lá, acho que. Porque é muito montanhoso, assim, né, cara? É aquele ar secão, né? A cidade é linda, mas eu achei o clima meio bosta, assim. Falei, puta
que pariu, então, cara. Não é. É que tá lá no meio da cordilheira, e aí a poluição não dissipa, né? Ela fica ali. Você vê Santiago, assim, do lugar alto, você vê aquela coisa cinza, muito mais do que São Paulo, inclusive.
Agora, na Europa, cara, a gente começou por país mais foda, a Europa, a gente já tá falando de primeiro mundo. Europa, eu acho muito foda, a maior parte dos países ali, eu não tenho um país que eu não acho bonito dos que eu conheci, cara.
Não existe.
Sei lá, é que só que eu tenho vontade de ir pra lugares, assim, que é meio fora do pique turistão, sabe? Eu tenho muita vontade de ir pra Europa do leste.
Leste, manja?
Sim. É, cara, eu tenho muita vontade de ir, sei lá, Ucrânia, pra esses cantos, assim. Porra, eu sou fascinado por esses rolês aí, onde que... A língua já é um empecilho, tá ligado? Você tem que se fuder bastante pra você conseguir.
Sim,
dar um rolê.
Se você for assim.
Você já foi pra esses cantos, cara?
Cara, eu só fui pra República Tcheca, eu fui pra Praga e fui pra Rússia agora na Copa do Mundo. Mas é assim, Ucrânia eu não fui, que teve final da Champions lá em Kiev, não fui. É, Croácia eu nunca fui. Hungria, Bulgária. Não fui pra nada desses países, mas gostaria muito, velho.
A Rússia, como é que é? como é que é o rolê, por exemplo, na Rússia? É que, beleza, Copa do Mundo já é outros 500, né? Porque tá estrumbado de turista, né, cara? Talvez facilita um pouco pra fazer o rolê, ou não. Mesmo assim, era complicado dialogar a língua,
sei lá. Dialogar lá é muito difícil, porque ninguém fala inglês e ninguém quer falar inglês, entendeu? Então, caralho, assim, se na França e na Alemanha já tem uns caras que torcem o nariz pra te responder em inglês, na Rússia eles não sabem e não querem aprender, quem sabe finge que não sabe, entendeu? Então, assim, chegando no aeroporto, o pessoal do guichê ali, da imigração, a menina falava inglês, porra.
Meu Deus, caralho, e aí, bicho? É celular só que
celular, você velho, ali. Celular, a mina do guichê de imigração do aeroporto não falava inglês.
Meu Deus, vai se f***, caralho. E aí, mano, tá fazendo o que ali, velho? Você vai, todo dia vai ter um BO pra resolver.
Exatamente, mas, cara, é demais, é um turismo que eu recomendo, porque pouca gente escolhe a Rússia pra conhecer. Não é um destino tão comum assim pra brasileiro. Claro que o pessoal vai, mas assim, comparando com outros países da Europa, não vai. E é demais, cara. Moscou é muito legal e São Petersburgo também. Acho que são duas cidades que tem que conhecer. Moscou é uma coisa assim, é tudo muito amplo, é tudo muito grande, muito, muito espaço. Então você, sim, vai atravessar a rua é larga pra caralho, tem até aquele negócio que precisa atravessar por baixo. E aí você vai no museu, tem um museu lá da Segunda Guerra, que é incrível. Pra você chegar no museu é longe pra um caralho. Tem sabe aquela coisa, tudo com muito espaço? Porque a Rússia é gigante, né? A Rússia é... Então não tem miguelagem de espaço lá, entendeu? É diferente de Paris, que é tudo apertadinho, as escadinhas, você vai subir os quartinhos apertados, hotelzinho tudo pequeno, vai no restaurante as mesinhas tudo amontoada, porque não tem espaço. Lá em Moscou é o contrário, mano, é espaço até demais.
É o que eu sinto, que eu fico meio puto com São Paulo, cara. Porque eu falo, caralho, a gente mora no Brasil, um puta de um país gigantesco. E é tudo muito apertado aqui, cara. São Paulo é tudo...
O povo fica concentrado em algumas cidades, né, cara?
Mais pobre, fica tudo concentrado nos centros, assim, e aí acontece, né, uma cidade de 20 milhões de pessoas.
É, mas, porra, demais a Rússia. E São Petersburgo é linda, cara. Tem umas igrejas, assim, tipo, eu sou totalmente fora de religião. Mas as igrejas que tem lá são obras de arte, assim, são coisas incríveis. Tem uma igreja em São Petersburgo, que eu esqueci o nome, mano, que eu entrei, que eu fiquei lá olhando pra cima, assim, horas, porque é um negócio que é impressionante.
É, mano, é bizarro isso aí, cara. Eu também sou desse rolê, eu não sou religioso, mas sempre quando eu vou desses países aí, eu vou nas igrejas pra ficar vendo. Porque, cara, parece um museu, né, cara? Parece... Cara, é impressionante mesmo, né, bicho?
Essa é muito foda, cara. Essa em São Petersburgo é foda. São Petersburgo é uma cidade que tem canais também, assim, como Amsterdã, Veneza, Hamburgo e tal. Cidade de canais. E muito bonita, cara. E a cidade muito legal de se conhecer também. Acho que são as duas cidades que vale a pena na rua.
Você já passou algum perrengue nas suas viagens, Bolívia? Porque eu sou de origem... Meu pai é sírio e a minha mãe é libanesa. Então eu tenho... meu sobrenome é totalmente árabe. E as pessoas acham que por eu ter um sobrenome árabe... Eu não consigo ir nos lugares, sei lá, vou ter você vistoriado num aeroporto e não, isso pra mim nunca foi um BO. Eu passei de boa, raros lugares que eu tive que fazer um check assim a mais. Você já teve algum BO de viagem, de você ir pra algum lugar, os caras ficarem encanando contigo?
Uma vez, chegando na Alemanha, teve um policial que encanou comigo e ficou fazendo um interrogatório, revistou minha mala inteira. E, cara, é engraçado, porque eu também venho de família síria, mano.
Ah, que da hora.
É, a família de Homs.
Ah, que da... Porra, então já estamos aqui entre primos. A minha família é de, é de Damasco. Os dois que usam chapéu boliviano, na verdade, é tudo primo.
É tudo primo, é tudo primo, é tudo mentira. E ali, e Homs é a terceira maior cidade da Síria. Era, né? Não sei se ainda é, porque foi bombardeada, né? Destruíram a cidade, guerra civil, caralho. Coisa muito triste, né, mano?
Você já foi pra quê? Você já foi pra lá? Você já foi pra...
Nunca, mano. Eu queria uma vez, eu chamei meu pai, falei, vamos pra lá. Ele arregou, ele meio que não gosta tanto de viajar como eu. Mas eu queria ir pra Síria e pro Líbano, que Damasco e Beirute falam que são cidades lindas, né? Incrível.
Cara, sim, mano. Eu fui já pro Líbano. Aí, por família mesmo, tá? Meu avô tinha morrido, meu avô morava no Vale do Becá, no Líbano. E aí fui pra lá. Cara, sabe aquele vídeo? Eu até na época eu fiquei pistolando no Twitter. Aquele vídeo que apareceu aquela explosão lá em Beirute. Ali pertinho, cara, ele tem um hospital ali em Beirute, onde teve a explosão ali no porto ali. Eu fui naquele hospital, assim, sei lá, uns dois anos antes da explosão. E, cara, é meio chocante, assim, de você ver, porque a cidade, ela já tem meio... O Líbano inteiro, assim, já tem meio essa cara de um país em construção, sabe? Acho que sim. Desde sempre, assim.
É,
porque...
cara.
Sempre tava com a economia fodida, sabe, cara? E é muito foda, mas é muito bonito. É um puta de um turismo, cara. É um puta de um turismo. Ir pro Líbano, pra Síria. Eu cheguei... Quando eu fui, já tava rolando guerra na Síria. E eu fui perto da fronteira Líbano e Síria, e à noite você conseguia ver, tipo, assim, os clarões, assim, sabe, de bombardeio, assim.
É, então, mano, aí é foda também, dá um cagaço foda. Ao mesmo tempo, né, velho? Você fala, pô, será que eu vou estar no lugar errado, na hora errada, vou ser premiado, né, velho? É foda.
Ah, mano, eu sou meio retardado da cabeça, eu acabo indo mais pela curiosidade e menos pelo... Sei lá, pela razão, assim, eu acabo me metendo nesses rolês, assim. Mas foi muito foda, cara. Adoraria voltar pro Líbano, voltar pra Síria, porque, putz, puta lugar pra se conhecer, bicho. Agora vai ter Copa no
Qatar,
que é outra fita. É outro bagulho, cara. É tipo, puta, é Miami, entendeu?
Sim.
Não tem nada a ver com o que é ali.
Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ali é o bagulho raiz. O outro é o árabe. Não tem.
É, mano, é foda. Então, cara, fora essas viagens que tipo, você fez, aí viajar com os pais deve ser muito foda. Eu queria ter viajado com a minha mãe, mas... Minha mãe também não já tá meio veinha, não tá querendo mais sair, não tá querendo mais viajar, sei lá. Tá dando uma segurada. Você já foi viajar de galera pra esses cantos aí ou em geral tu vai pelo trampo, sei lá? Porque viajar sozinho, pra mim, sempre foi um desafio, sabe? De fazer os rolês sozinho, de me virar... E aí eu acho que nisso eu acabei meio que desenvolvendo uma facilidade pra ir fazer os tours, pra ir, sabe, dar um...
Não, mano,
conhecer a galera.
Eu sou uma pessoa que sempre teve muito essa individualidade, né? Eu sempre quis morar sozinho, então depois que eu voltei de Barcelona só, quando eu consegui um trampinho um pouquinho melhor, que eu consegui morar sozinho. E eu gosto de ficar sozinho, velho. Já viajei muito sozinho. E quando eu fui pra Barcelona, eu fui sozinho, não conhecia ninguém. As primeiras viagens que eu fui sem ser lá em Barcelona, né? De lá, que aí tinha aqueles Ryanair, EasyJet.
Nossa!
Os bagulho que era tipo 30 euros você ia e voltava pra Londres, tá ligado? E aí o primeiro lugar que eu fui foi Londres. Eu fui sozinho, mano. E assim, aqui em São Paulo também, eu vou no cinema sozinho, eu ia na balada sozinho, velho. Aqui em São Paulo eu ia na balada sozinho, mano. Lógico que eu sabia que eu ia. Como eu saía.
Trombar alguém.
Eu ia trombar alguém naturalmente, porque era sempre mais ou menos as pessoas que iam pra balada, né? Porque eu saía quase todo dia. Mas eu saía sozinho, muitas vezes não tinha ninguém também, eu fico sozinho de boa. Então eu já fui viajar sozinho, fui pra Londres sozinho, fui pra Amsterdã sozinho, fui pra. Dei vários rolês, mano, sozinho, não tenho problema. Mas depois, assim, com namorada já viajei bastante, com amigos, mas nunca um bonde muito grande. É sempre alguns amigos, ou a namorada, ou sozinho.
Pode crer. Então, pra mim, ou viajei com a minha mina, ou eu ia pra trampar, e só ia eu e tinha que conhecer alguém. Em geral, a galera que tava nos projetos em que eu ia era uma galera totalmente aleatória, cada cara de um lugar do mundo, assim. Então eu acabava fazendo amizade com esses caras locais e aí ia dar um rolê, sei lá, e ia pra alguma fita aí, sabe?
Ah, mano, eu queria... Eu posso falar um bagulho aqui antes que eu esqueça?
Claro,
a gente, mano, tá falando de viagem, a gente tá falando do seu podcast Rolê Aleatório. E você vai achar que eu copiei você, mas eu nem sabia que você tinha podcast. Mas, mano, o tempo... Eu tô lançando... Eu tô lançando o meu podcast também, que não tem nada a ver com Desimpedidos, graças a Deus. É uma parada 100% minha. E que também batizei de rolê aleatório, porque é uma rolê aleatório, não é só viagem, é qualquer coisa, né? A vida é um rolê. E o meu não é rolê aleatório, é rolê zica, né? Por causa do rolê da zica. Então ele vai chamar Rolê Zica, né? Foi uma coincidência, eu não te copiei, queria deixar bem claro.
Ah, vai tomar no seu cu,
mano. Também vai ser. E também vai ser sobre viagem, mas de um jeito diferente. A sua conversa é uma que você vai falando de viagem e a coisa vai fluindo naturalmente. O meu não, eu vou separar por episódios. Cada episódio, uma cidade que eu fui e com convidados que eu. Cara, músicos. Geralmente músicos e jogadores, né? A gente vai falar um pouquinho de futebol, mas a gente vai falar tudo sobre aquela cidade. Então, episódio de estreia é em Hamburgo, na Alemanha.
Nossa.
Você já foi pra Hamburgo?
Nunca, eu nunca fui pra Alemanha, mano. O lugar que eu mais queria ter ido era na Alemanha.
Pô, a Alemanha é um país da hora, mano. A Alemanha é um país da hora pra se visitar. E aí, a cidade de Hamburgo, mano, eu chamei o Lúcio Maia, guitarrista da Nação Zumbi, né?
Putz, que foda.
E que já fez 3 shows lá. Ele já fez um quando era com o Chico Science na São Zumbi ainda. Depois ele foi com o Seu Jorge num projeto deles que chama Almas. E depois ele foi agora com a Nação, 2 anos atrás, com a Nação Zumbi de novo. E os Beatles começaram lá, né? Nessa cidade, Hamburgo. É a maior cidade da Europa, tirando as capitais. Cara, até uma... Eu lembro que eu fui na turnê de uma banda dos amigos meus que chamaram pra ir. Chamaram não, eu que me enfiei. Eles estavam indo fazer uma turnê por umas cidades da Alemanha, cidadezinhas, tocando com a banda deles. E eu entrei na barca, assim, eu tirei férias lá dos Impedidos e entrei na barca dos caras. E foi demais, a gente começou...
O que você toca, Bolívia?
Mano, eu estudei piano quando eu era criança, piano clássico.
Caralho, tamo junto, eu também.
E aí, do piano, mano, quando eu tinha 12, 13 anos, comecei a escutar rock, comecei a querer tocar baixo, guitarra. Eu comprei um baixo, nunca fiz aula, eu toco mal, mas toco, assim, de ouvido. E arranha no violão de ouvido. Aquela coisa de quem estudou piano e ficou com uma base e dá uma arranhadinha nos instrumentos, tá ligado?
Nossa, mano, tá... Mesma história, cara. Eu fiz piano também, tipo, quando criança. E aí, era o conservatório, cara. Então, podia... Era da municipal. Então, porra, não tinha o que fazer. Minha mãe falou, pô, esse moleque não fica fazendo merda. Vou enfiar ele pra fazer alguma coisa. Eu queria tocar qualquer outra coisa.
Mas eu agradeço a minha mãe. Agradeço a minha mãe até hoje por ter me colocado no piano, cara. Que era uma tiazinha que morava lá na nossa rua. Que ela fazia um esquema legal. Era uma tiazinha fodida. E aí, eu agradeço ela até hoje, cara. Porque isso abriu, assim, minha cabeça pra música e, pô, é do caralho, velho.
Caralho, que foda. E aí, tu acompanhou a banda do seu brother, mano?
É, a gente fez o Hamburgo, a gente foi pra umas cidadezinhas que eu nem lembro o nome, mano, umas cidadezinhas e era assim, uns barzinhos punk que chamou os caras e falou, ó, vocês vendem o merchan aí, a gente dá metade da bilheteria. Só que a bilheteria era tipo 20 pessoas, tá ligado?
Nossa, era mais pra fazer o rolê mesmo, né, cara?
Era pelo rolê, mano, e assim, né, os caras queriam só tirar uma graninha vendendo camiseta pra poder bancar o rolê, só eles não queriam ganhar nada, entendeu? E aí,
nossa, animal.
E aí eu fui no rolê dos caras. Então a gente nunca sabia como era, porque fala, porra, é esse bar, o endereço é esse, nessa cidade. A gente pegava, pegou o carro, punha os instrumentos, mano, cabia batera, é, guitarra, baixo e mais quatro caras no carro, não sei como, mano.
E aí batia no lugar e ia tocar lá, caralho, que foda, mano.
Foda, aí chegava no lugar, os caras falavam, ó, é, cerveja e acomodação é por nossa conta, que a gente arruma um lugar pra vocês dormirem. Só que a gente nunca sabia como é que era. Nessa primeira cidade, que era quase na... quase já na Polônia, assim. É, era uns punk, mano, anarquista mesmo, era uma comunidade anarcopunk, dos caras que produziam o próprio alimento, e os caras que eles mesmos que trabalhavam no barzinho deles, que o barzinho deles era pro próprio sustento, então não sei o quê. E os caras chegou lá, fizeram uma sopinha, cara, esquentaram num tipo num mini fogãozinho de querosene, assim, esquentaram uma sopinha vegana pra nós lá, arrumaram um colchãozinho. Não. Cada lugar que a gente chegava era de um jeito, mano. Então foi muito louco. E nesse primeiro episódio do meu podcast, no Rolezica, eu conto sobre Hamburgo, mano. Conto tudo sobre Hamburgo. Inclusive sobre os times de Hamburgo, sobre o Hamburgo, né, que é o time rico, tradicional, e o São Paulo, que é o time de esquerda, que é o time dos esquerdopata. Não é da massa, não. É o time dos esquerdopata, é o time que tinha um ativista gay, drag queen na presidência, é o time que abriga refugiado, é o time que tem esse viés político... é, de esquerda, sabe?
E... puta, que animal, cara. Que história foda isso, né, bicho?
Mano, você vai curtir pra caralho o podcast, mano. Escuta, e eu tô recomendando pra todo mundo aí também, porque é uma parada que, além de eu estar fazendo com muita paixão, é um conteúdo que eu acho do caralho, que eu gostaria de ouvir, entendeu?
Exato. Não, você sabe que gravar podcast é muito mais prazeroso. É, do que as pessoas pensam. Porque, tipo, você em geral você só grava com pessoas que você gosta, tá ligado? E você vai trocar ideia sobre assuntos que você curte também, cara. E é um tesão você poder trocar, sei lá, se trocar com alguém que tem a mesma experiência, ou tem uma experiência melhor ainda, que pode agregar, tá ligado?
Exato.
Eu acho muito foda.
Talvez os moleques que sigam Desimpedidos, assim, que não... que espera que eu fique falando besteira de futebol, vai estranhar e vai achar nada a ver. Mas quem realmente...
Ou não, cara. Ou não, bicho. Porque às vezes as pessoas esperam mais história, entendeu? Eu acho muito disso, cara.
Tomara, velho.
Porque é foda. A gente... que nem o podcast meu foi mais ou menos nessa pegada, Bolívia. De... porque eu só posto meme e tal. E às vezes as pessoas não sabem que por trás tem alguém que, pô... quer falar um pouco mais do que só de zoeira, só de meme. Tem alguma coisa, sei lá, tem umas histórias pra contar e pode trocar com alguém que tem também as histórias, entendeu?
Lógico, então... a gente não gosta só de futebol, né? A gente gosta de falar de outras coisas e é legal mostrar esse outro lado, mas tem gente que espera assim, porra, eu vou no perfil do Bolívia pra ver ele falando merda de futebol. Eu vou no perfil do Rolê pra ver os memes de futebol. E, porra, e lá é o espaço que a gente tá falando das paradas que a gente gosta. E não eu só aqui como Bolívia, personagem, mas a pessoa, né? Que tem uma história de vida aí, tanto no trampo quanto no rolê, né, velho? Na vida. E é legal compartilhar e ouvir também de outras pessoas as experiências delas, as impressões delas sobre o mesmo lugar. E eu acho muito legal de unir essa galera que tem uma formação muito diferente, cara. De repente o Lúcio Maia, que é um músico lá do Recife, cara. Um dos melhores guitarristas do Brasil. Um cara genial, incrível. É, de uma banda que pra mim é uma das três melhores da história do Brasil, que é a Nação Zumbi. Ele tem uma formação e um dia a dia totalmente diferente do Thiago Neves, que é um jogador de futebol e foi jogar no Hamburgo. E eu acho que juntar essas coisas é muito interessante.
Nossa, mano. Porra... vai ser foda, Bolívia. Você já pode, você já tem um inscrito aqui pra tá ouvindo.
Boa, mano. Guess who? The JURASSIC. Where?
In the place to be. It don't stop. We got the rhythm that makes your fingers snap. Crackle. Bolívia, me fala mais uma coisa aqui, cara. Fora o teu podcast, bicho. Aonde que as pessoas te encontram também pra poder trocar uma ideia? Fala tu. Você tá com mais algum outro projeto aí, além do Desimpedidos?
Não, no momento, mano, no momento eu tô com esse projeto, o podcast. O Desimpedidos a gente vai lançar agora no Facebook, uma parceria de funk com a GR6, que é funk de futebol dos times. A gente pegou os funkeiros que torcem para alguns times e eu preparei um material já como em forma de letra de música, assim, para os caras se inspirarem e fazerem as próprias letras. Então, eu falei como torcedor desses 8 clubes, assim, eu colaborei, né, nesse sentido de municiar o artista para ele criar a própria letra de funk dele em cima do que eu escrevi. E agora com o podcast, cara, que eu tô dedicando minha energia pra isso, porque é uma parada que eu tô fazendo por paixão mesmo, por realização pessoal, e porque eu acho que é um conteúdo muito legal, velho. A gente no final vai dar dica de filmes e de música pra ouvir dessa cidade, filmes que foram filmados nessa cidade, enfim, é demais, mano.
Aí, muito foda. Bolívia, cara, só tenho que te agradecer por ter participado do rolê, cara. Você tem muito mais história pra contar, mas se eu for te ver a metade do que você tem, mano, passa daqui.
De, é, e se eu for contar tudo pra você, aí eu paro de fazer meu podcast, que eu vou contar lá, né, mano?
Não tem problema, cara. Eu vou te chamar de novo aqui pra nós poder trocar uma ideia. Bolívia, obrigado, meu velho.
Obrigado você pelo convite. É nóis, tamo junto. E todo mundo aí que tá ouvindo, mano, segue aí o Rolê Aleatório Podcast e o Rolê Zica Podcast, que são dois podcasts sobre viagens e rolês aleatórios pelo mundo.
Valeu, meu mano. Um abraço.
É nóis, abraço. Até mais, mano.